Muito bem, Arnaldo, você escreveu um livro muito interessante, Vivendo de Propósito, em que você dá vários passos, ensina o leitor a dar vários passos para que ele alcance o grande objetivo da vida dele. Muito bem, nessa época de pandemia, né, de coronavírus, onde as pessoas têm de ficar obrigatoriamente reclusas, é um bom momento para se fazer esse exercício, né? Pelo menos estudar essa sua proposta, não?
Com certeza. Eu costumo falar que nunca houve na história do mundo momento tão propício para olhar para dentro e, consequentemente, o propósito. É legal falar que o nosso propósito não é uma frase de marketing ou um slogan que a gente vai criar de uma hora para outra. O nosso propósito é o que nascemos para fazer. Então, certamente, ao longo da nossa vida, já houveram vários sinais de qual caminho deveríamos estar seguindo, mas nem sempre estamos. Então, olhar para esses sinais, olhar para os nossos talentos, para os nossos valores, momentos da nossa vida que já geramos algum tipo de impacto, pode ser uma grande pista para encontrar essa missão, esse propósito. E agora, com mais tempo para olhar para dentro, é o momento ideal para fazer isso.
É verdade. Arnaldo Neto, eu vou ao Rio de Janeiro porque o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, o César Fatioli, tem uma pergunta para você. Por favor, Fatioli.
Eu gostaria de saber qual a principal dificuldade nos processos de home office, de trabalho em casa, e qual uma boa sugestão para que as crianças, principalmente os adolescentes, respeitem essa necessidade dos pais ou dos irmãos mais velhos e, ao mesmo tempo, não se sintam excluídos nem invadidos em seu espaço?
Excelente pergunta. Eu acho que a grande dificuldade em casa é a ausência de padrões e gatilhos mentais que te indiquem que está na hora de trabalhar. Como é que funciona normalmente, né? E aí, claro, cada pessoa vai ter a sua rotina, mas geralmente você sai de casa, pega a sua condução ou o seu carro, bota uma roupa, chega no escritório, vê as mesmas pessoas. Então você está acostumado com aquela sequência de fatos que funcionam para você como gatilhos mentais para que você entenda que é hora de trabalhar. A dificuldade em casa é que a pessoa sai do quarto, eventualmente, com a mesma roupa que ela dormiu, e ela não entende, o cérebro dela não compreende que está na hora de mudar aquele mindset, aquela mentalidade de dormir para trabalhar. Então, o que eu aconselho nesse caso é que você crie em casa gatilhos, padrões mentais para que você indique para você mesmo que está na hora de fazer algo de fato concreto e de sério. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, principalmente trocando de roupa. Ficar em casa de pijama vai te dar vontade de continuar dormindo. Então, o primeiro passo para você conseguir render em casa é você botar uma roupa de trabalho mesmo. Claro, não precisa ser o terno ou, eventualmente, aquele vestido muito chique, mas pelo menos trocar de roupa, tomar um banho e se estimular a partir dessa troca. Com o tempo, você vai começar a se acostumar com essa nova rotina, com esses gatilhos, como eu falei, pode ser uma roupa ou um local que você sempre trabalha, e eventualmente vai ter em casa o mesmo efeito que tinha na rua. Ou seja, você perceber que depois daquela sequência de fatos, está na hora de trabalhar e aí a produtividade vem. Em relação às crianças e adolescentes, é muito importante que você tenha alguns momentos de descanso e intervalo no seu trabalho e nesse momento que você consiga inseri-los um pouco nessa rotina. Então, por exemplo, um dos gatilhos, uma das dicas que eu dou para quem trabalha em casa é a cada 30 a 50 minutos fazer um intervalo de 5 minutos. Então você pode conciliar esse hábito de produtividade e energia com um momento com filhos, crianças, adolescentes. Então, por exemplo, você está escrevendo um livro. Estou trazendo um pouquinho para a minha realidade, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Meu segundo livro. Eu moro sozinho, não tenho filhos ainda, mas se eu tivesse aqui, de repente, uma criança ou um adolescente, eu podia aproveitar o meu intervalo de 5, 10 minutos dentro de uma hora, que é o que eu aconselho, para, de repente, escutar uma música com essa criança ou adolescente, de repente, conversar um pouco com ele sobre o que eu estou fazendo, trazer um pouco para perto de maneira bem lúdica para que eles tanto respeitem quanto se sintam inclusos.
Arnaldo, você já atendeu clientes individualmente, claro, não só aqui em nosso país, mas Estados Unidos, França e Portugal. O coworking ele é muito difundido nos Estados Unidos. A França, o francês tem uma certa resistência, e Portugal houve um desenvolvimento muito grande, não só nessa área, mas no país como um todo. E o Brasil, apesar de não ser um país que invista muito em educação, o brasileiro está muito acostumado com a internet. Muito bem, qual desses países foi extremamente interessante para você, não só o atendimento que você prestou, mas que também te deu um retorno interessante para que você entendesse também ainda mais sobre a sua metodologia?
Eu diria que Portugal foi uma experiência muito interessante, porque a gente, eventualmente, no país, sofre um pouco com aquela síndrome do vira-lata, ou seja, tudo que vem de fora é melhor. Só que em Portugal eu percebi que existe uma grande valorização do que é brasileiro, do que a gente tem aqui. E, consequentemente, eu passei a olhar com muito carinho para alguns mentores nacionais. Então, se antes de poder trabalhar com Portugal, eu olhava muito para mentores de fora, posso citar alguns aqui, Tony Robbins, Tim Ferriss, que foram os caras que eu comecei a ler quando eu montei o meu livro para poder me inspirar. Depois que eu vi que Portugal tinha uma fascinação tão grande com autores do Brasil, eu falei, cara, por que eu estou só bebendo nessa fonte lá de fora, né? Então, por que eu não posso me aproximar de alguns atores nacionais? E nesse caminho, eu fiz uma coisa muito interessante, foi me reconectar com o primeiro livro que eu li na minha vida, que foi O Alquimista, do Paulo Coelho, que tem uma mensagem muito forte sobre propósito, né? E quando eu pude fazer esse trabalho com Portugal e falei sobre propósito, eles na hora falaram do Paulo Coelho, do Alquimista, eu falei, caramba, eu não estou olhando para o que me despertou para esse caminho lá quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Então, poder trabalhar com outros países foi muito interessante, e com Portugal foi essencial para eu valorizar ainda mais a nossa cultura, principalmente nossos autores, e o Paulo Coelho, que é um grande herói para mim, o Alquimista, que é uma grande obra para mim, que certamente me inspirou muito para escrever a minha. Então, eu posso dizer com muita segurança que se não fosse por esse trabalho com Portugal e essa reconexão com autores nacionais, eu não teria conseguido escrever meu livro.
Tá certo. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Fatioli tem certamente outra pergunta a fazer. Fatioli, por favor.
Uma dúvida que sempre se tem é quanto à possibilidade, quanto à atuação de quem coordena. Existe tecnologia suficiente e confiável para que se tenha sistemas de supervisão, ou as empresas deveriam investir mais para conseguir suprir essa dificuldade? Porque é uma situação nova para todo mundo, mas é uma situação que pode vir eventualmente a se repetir. Já é a terceira pandemia em uma década. Já tivemos H1N1 e a H2N32, salvo engano, gripe suína e gripe aviária. Fora o risco, não é o caso do Brasil, mas de conflitos ou outras situações que demandem trabalho à distância. Além disso, tecnologias como impressão 3D design auxiliado por computador, que põe muitas tarefas que podem ser em serviço doméstico. Mas como fica a supervisão nesse caso? E em quanto tempo seria possível o Brasil alcançar o estado da arte nisso?
Olha, eu fiz um texto hoje mesmo falando que não é porque eventualmente as coisas vão voltar ao normal, se é que existe o normal, que nós, trabalhadores, né, funcionários, empresários, precisamos voltar para hábitos antigos. Então, eu acredito fortemente que com plataformas que existem hoje de gerenciamento de tarefas, posso citar algumas aqui, o Trello, o Slack, entre várias que existem, a gente consegue sim ter essa supervisão de funcionários, mesmo de maneira remota. E eu acredito fortemente na liberdade do colaborador. Quer ver você tornar um funcionário muito melhor? Dá liberdade para que ele possa implementar as ideias dele. Claro que você não vai também deixar a pessoa sem feedback, sem retorno, sem opinião e sem supervisão. Então, acho que pode existir um equilíbrio ótimo nisso, que é o seguinte: quando as coisas voltarem ao normal, como eu falei, se é que existe o normal, claro, a gente não precisa ficar todos os dias em casa, mas pode existir um equilíbrio da seguinte maneira: peraí, se eu deixar meus funcionários, meus colaboradores, nas sextas-feiras ou segundas-feiras e ou em casa, para eventualmente economizar com água, papel higiênico e para que eles não peguem aquele trânsito homérico de dias que são mais próximos do fim de semana, de repente eu consigo ter, nesses dias, maior produtividade e conciliar um pouquinho do que a gente conquistou de liberdade durante a pandemia com a realidade que existia antes dela ter acontecido. E nesse momento, e quando isso acontecer, é muito importante que exista também um equilíbrio entre essa liberdade que vai ser dada com essas pessoas podendo estar eventualmente remotas, mas também uma supervisão inteligente, usando e abusando dessas plataformas que existem hoje, totalmente online, totalmente automatizadas, como Slack, Trello, entre outros. Então, claro, o momento agora ele é grave, ele é difícil, não tem como negar, mas eu admito que eu estou empolgado para ver essas novas possibilidades de trabalho perdurarem mesmo após a crise. Claro, não imagino que todo mundo vai ficar em casa o tempo todo, mas acho que muitos colaboradores, inclusive que estão agora escutando a gente, podem aproveitar dessa realidade para depois negociar uma jornada com um pouco mais de flexibilidade e liberdade.
Arnaldo Neto, uma última pergunta para nós encerrarmos, porque o nosso tempo já está esgotado. É muito comum, né, todo jovem começar a trabalhar e ele não tem um objetivo claro, né, definido na vida dele. Até porque é muito difícil você, quando jovem, já estabelecer determinados objetivos. Por que essa síndrome, né, que nos acomete sempre no início da carreira, e por que o inverso não seria mais interessante ou mais inteligente? Por que os pais e a própria universidade não ensina os estudantes a traçarem seus principais objetivos para eles escolherem a profissão e até mesmo os caminhos a seguir?
Pensa na seguinte história, né? Acho que toda criança, alguma vez, passou pela seguinte situação. Papai, você tem que trabalhar hoje? Fica comigo. E aí o pai fala assim, desculpa, filho, papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Olha a crença que isso gera numa criança. A criança passa a crescer acreditando que o trabalho é para ganhar dinheiro. Imagina o quão diferente seria se esse pai chegasse para o filho e falasse, filho, papai adoraria ficar com você, mas o papai agora tem que ajudar as pessoas, porque o papai nasceu para gerar algum tipo de impacto no mundo. E o que o papai faz, ninguém mais faz. Então eu vou ali agora ajudar pessoas porque eu amo fazer isso. Fica tranquilo que um dia vai chegar a sua vez e o papai vai te ajudar a encontrar esse caminho. Olha a diferença. A criança vai crescer acreditando, não que ela tem que se adequar a um padrão, porque ela simplesmente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Claro, pagar as contas, botar a comida na mesa é importante, mas você pode fazer isso gerando valor. Você pode fazer isso com um propósito. E aí, continuando nessa história, quanto mais nossas crianças e nossos alunos acreditarem que o caminho é sim de gerar um impacto e que o dinheiro é uma consequência, melhor. Todo mundo que começa a trabalhar ou começa a montar uma empresa pensando simplesmente em pagar as contas, começa num caminho desastroso. A intenção tem que ser, eu vou trabalhar ou vou abrir algum negócio para gerar valor, para ajudar pessoas, e de tanto valor que eu gerei, de tanto impacto que aconteceu a partir desse empreendimento ou dessa função numa empresa, essas pessoas estão me pagando felizes, porque o que eu entrego para elas é muito mais do que isso. Então, eu acho que isso começa em casa, quando a criança vê o pai indo trabalhar para ganhar dinheiro, e continua no colégio com um modelo um pouco industrial. Adoraria que no futuro próximo, eu acho que o momento atual também é muito bom para a gente rever isso, já que muitas instituições de ensino, acho que a grande maioria ou todas, estão paralisadas, respeitassem mais a individualidade das pessoas. Porque, eventualmente, você pode ter ali num colégio um grande artista, ou um grande pintor, ou um grande autor, que por nem visualizar essas opções diante de um modelo industrial e quadrado, ele vai acabar se tornando medíocre numa profissão um pouco mais comum e aceita, porque foi isso que a educação que ele teve o apontou para fazer.
Então, tá certo.
Vamos estar também nesse momento para fazer esse tipo de reflexão.
Tá certo, Arnaldo Neto, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Revista Brasil. Agradeço a sua disposição em dar atenção aos ouvintes da Rádio Nacional Brasília, Rio, São Paulo e em todo o país.
Obrigado para vocês também. Se cuidem. Um grande abraço.
Tá certo. Esse foi Arnaldo Neto, palestrante e autor do best-seller Vivendo de Propósito.